Ocupação de áreas de risco urbanas triplica no país desde 1985. É o que aponta o estudo do MAP Biomas, que é uma iniciativa multi-institucional de universidades, ONGs e empresas de tecnologia. Bom, e monitora justamente, né, cobertura, uso de terra no país. Então a gente vai entender melhor do que se trata esse assunto, por que esse crescimento, qual o risco que isso representa. A gente sabe que está muito relacionado também com a questão climática, não é? Com as mudanças climáticas, tem um impacto importante nessas áreas. Então a gente vai entender um pouquinho melhor com um especialista aqui da Universidade de São Paulo, que estuda, pesquisa esse tipo de assunto, Luciana Chacarian, doutora ou doutoranda, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da FAU-USP, pesquisadora do Grupo Lab Cidades. Tudo bem, Luciana? Bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Muito obrigada por essa oportunidade de falar desse tema tão interessante, né? Tão importante atualmente.
Eu agradeço muitíssimo a sua atenção aqui, inclusive com os nossos ouvintes. A gente gosta de explicar direitinho os assuntos para a gente poder entender melhor, né? É conhecimento, inclusive a gente pode opinar melhor sobre alguns assuntos, e é o caso, isso tem a ver com áreas urbanas em todo o país. Então vou começar te perguntando o que representa, o que são essas áreas de risco. Vamos explicar o que é isso, que definição é essa, para a gente entender um pouco, né, esses relatórios importantes que são feitos, no caso aqui MAP Biomas aqui no país, mas tem relatório do IPCC. Conta pra gente, explica pra gente do que se trata.
É interessante a gente entender os conceitos, até para a gente entender o significado desse relatório, que tem dados muito interessantes, né? Uma definição bem recente desse conceito está nesse último relatório do IPCC, sexto relatório, que foi publicado agora no primeiro semestre desse ano. Uhum. Ele define risco assim como o potencial das consequências adversas, né? Dos danos ou perdas para sistemas humanos e sistemas ecológicos. Ele entende também que, olha, tem a diversidade dos valores e dos objetivos de cada sistema, né? Das individualidades de cada sistema. Território urbano submetido a esse risco e a consequência dos desastres depende da exposição, dos danos humanos, materiais e dos prejuízos econômicos, né? Sociais também, né?
Compreendo. E isso tem crescido especialmente nas regiões, nas áreas urbanas, na ocupação urbana. Nestas áreas de risco, que é o que aponta, agora a gente vai juntar essa definição com o que a MAP Biomas mostrou, né? Segundo esse estudo, só para a gente conhecer os números, um salto de 350 quilômetros quadrados para 1.000 quilômetros quadrados, isso de 1985 para 2021. Esse documento aponta ainda que de cada 100 quilômetros quadrados de aglomerados subnormais, como IBGE, não é? Classifica as favelas, 15 foram construídos em áreas de risco. Também ele mostra onde é que cresceu mais, por exemplo, por bioma, né? Fala lá do Cerrado, foi o maior crescimento, mas tem também todas as regiões, Mata Atlântica, fala de distribuição por cidades com áreas de risco. Estou fazendo um resumo bem breve, viu? Para passar para a segunda pergunta. Salvador, Ribeirão das Neves em Minas, Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco, São Paulo está na lista, quarta colocação, e também Recife. Então, traz números bem importantes. Queria que você fizesse alguma reflexão sobre esses números, viu, Luciana?
Quando as áreas urbanas elas vão aumentando, elas vão crescendo, elas acabam avançando nessas formações naturais, né? Como você falou, tem o Cerrado, a Mata Atlântica, né? Então, esses sistemas naturais, eles acabam sendo suprimidos pela ocupação urbana. E esses números são bem, do relatório do MAP Biomas, é bem importante, né? Ele fala como você falou, 15% da área urbanizada é uma classificação que o IBGE usa para chamar de aglomerados subnormais. Na verdade, tipo, entende como favelas, essas comunidades precárias, né? Ele fala assim, olha, 15% desses aglomerados subnormais, eles estão localizados em áreas de risco, submetidas à exposição do risco, sei lá, geológico, por exemplo, né? Que seria escorregamento, deslizamento ou margem de solapamento, margem de rio. ele fala, ele dá uns dados muito, que é um dado bem grande, né? Então, a gente, ele fala também que nesse período de, que eles estudaram, que é de 1985 a 2021, ele fala que as áreas urbanas como todo, a ocupação urbana em risco aumentou 3 vezes, 300%, né? E a ocupação desses aglomerados binormais, dessas comunidades habitacionais precárias, né, aumentou 3,4%, quer dizer, mais de 300%. Então, esses números são muito importantes, muito relevantes, e eles acendem um alerta para a gente investigar melhor e dar uma atenção melhor, né, para as nossas cidades, nessa questão habitacional, questão de áreas de risco, moradores de áreas de risco e tal.
Não tenha dúvida, e isso demonstra que alguma coisa não está sendo feita, que é, eles vão buscar essas moradias nessas regiões por falta de moradia em regiões melhores localizadas. Isso não é dúvida nenhuma nas regiões urbanas, né? Agora, você tocou num ponto importante, conhecer bem os números, os detalhes. A gente está falando de um trabalho de uma ONG, não é? Junto com universidades, sociedade civil, trabalho da sociedade civil. Como é que os governos, os estados, as prefeituras acompanham, se acompanham, têm dados aproximados dessa realidade? Porque é a partir disso que se tomam algumas atitudes, né? Algumas ações.
O município de São Paulo, por exemplo, tem um mapeamento vigente, né? Um mapeamento de áreas de risco, que ele é bem interessante, esse mapeamento. Ele é a primeira vez que ele é feito pela própria prefeitura do município de São Paulo, não é uma contratação externa. Então, ele é atualizado com frequência, né? Ele está sempre vigente, né? Ele mostra, por exemplo, assim, que a área total do município, quase 1,2% é área de risco. Né? Isso equivale, sei lá, 1.725 hectares, né? Da área total da cidade. Né? Em números, para a gente entender qual, para a gente aproximar da nossa realidade, são 1.600 campos de futebol. Quase 12 parques Ibirapuera.
Nossa!
De áreas de risco do município, né? Em número de moradias, são mais de 175 mil moradias. Esse mapeamento, né, ele está disponível para qualquer pessoa acessar, né? A prefeitura tem um portal, chama GeoSampa, geosampa.prefeitura.sp.gov.br. Ele tem esse mapeamento, ele tem um mapeamento anterior, feito em 2010 pelo IPT, ele tem 370 bases de dados, que dá para a gente verificar várias coisas de ordem diversas, né? Inclusive as questões ambientais, arborização, e tem esses mapeamentos de risco, né?
Só uma dúvida, a partir desse levantamento, são tomadas medidas, ações de prevenção? Porque o problema é assim, a situação já é complicada a tempo integral, só que há momentos... Por exemplo, esses agora do verão, chuvas intensas, que nessas regiões o risco é maior. Então, você tem que fazer um trabalho de prevenção, por exemplo, né? Estou citando umas das consequências, você pode falar de muitas outras, porque essas pessoas vivem o ano todo, né? Nessas regiões. Então, são muitos os problemas. Mas, por exemplo, usam esses dados para fazer trabalho de prevenção? Mais uma vez, o caso São Paulo, a gente está olhando, né?
Sim, essa época de novembro a março, é a época tem mais ocorrências, né? Porque muito desses eventos, desses desastres, eles têm origem hidrológica, né? Então, com o aumento de chuvas, chove mais, as chuvas ficam mais intensas, o solo fica mais encharcado, então mais instável, então, e também tanto para encostas quanto para margens de rios, né? Então, tem mais ocorrências de deslizamento, mais ocorrências de solapamento, então, existe uma preparação, né? Tem o plano de chuvas, a Defesa Civil se prepara, né? Tem alguns treinamentos. Existe uma preparação do município para atender essa população. E realmente, essas áreas, eles se chamam até de ocupação tardia. Quer dizer, quando é a última alternativa, depois que mesmo os terrenos todos melhor, digo, planos ou com mais técnicas, né? Mais segurança geológica, né? Eles já estão ocupados, aí que a população vai ocupar as áreas de risco, porque é uma área mais crítica, né? Que está submetida ao risco, né? Uhum. E com as chuvas, né? Com elas ficam mais, muito mais vulneráveis, né? Então, tem uma vulnerabilidade social que a gente entende, quer dizer, quem acaba indo para essas áreas é a última alternativa realmente, né? Mesmo com regiões próximas, que não são áreas de risco, já tem uma diferença muito grande. Comunidades próximas, dentro e fora do risco, têm características sociais muito diferentes.
Uhum. Luciana, a gente pode começar a caminhar para a conclusão do assunto, que a gente pode juntar disso tudo é que é um problema no país todo, então não é só a gente estar falando de São Paulo, concentrando claro. Atenção em São Paulo, mas é um problema em vários estados, em várias regiões metropolitanas. Então são, como você está explicando para a gente, áreas, né, próximas a morros, encostas, beira de córregos, são regiões ocupadas por extrema necessidade, já não tem mais o que fazer, então essa área é ocupada, então uma urbanização precaríssima, são invadidas, ali eles ficam, dependendo da ajuda nas situações, nos momentos mais críticos, que têm se tornado mais frequentes. Então, um problema geral. Aliás, é um problema global, e eu acho que aí a gente entra na questão dessas mudanças climáticas. Esses fenômenos que podem atingir essas populações vulneráveis, nessas localidades, têm se tornado cada vez mais frequentes. E é um problemão, não é? Para os gestores públicos, né?
A gente tem que realmente começar a considerar medidas, como você mesmo falou, medidas que não entendam só esse período de chuvas, né? Que entendam o ano inteiro, né? Que preparem, resolvam, mitiguem essa vulnerabilidade e o risco da população durante o ano inteiro, até para que esse risco seja removido ou reduzido, né? Essa variação climática, né? Que nesses relatórios da ONU, do IPCC, ou agora da COP27 e tal, a variação climática já é um consenso que ela provoca mais eventos. Então tem mais ocorrências, né? As chuvas são mais intensas, o clima ele é mais acirrado, então chove mais, esquenta mais, esfria mais, né? O clima é mais intenso, né? Mas os eventos são mais frequentes, eles vão acontecer com mais frequência e eles são mais intensos, eles são mais graves. A gravidade deles acaba aumentando. Então a gente vai se acostumar a ouvir com frequência que, olha, nunca choveu tanto, nunca houve tantas ocorrências, tantos desastres.
Os gestores têm que tomar consciência disso, porque claro. Vocês, especialistas, estão falando disso já há bastante tempo.
Claro, a gente também percebe que os índices de pobreza também têm contribuído muito com a vulnerabilidade da população, né? Então, se a variação climática está intensificando os eventos, a população tem que estar preparada. Agora, se a gente tem uma população pobre, ela é mais vulnerável ainda. A habitação ela é mais precária ainda, né? A taxa de urbanização também, a gente falou lá sobre o mapa biomas, falando, olha, aumentou a taxa de urbanização, quando aumenta a urbanização, os sistemas naturais, ó, a caatinga, o cerrado, eles são removidos, né? Então, isso também aumenta a exposição dos sistemas ecológicos, né? Então, tudo isso é uma sobreposição de vulnerabilidade, de riscos, né?
Tá aí, portanto, né, a situação de muito risco e muita preocupação, justamente com o agravamento dessas mudanças climáticas. Essas áreas urbanas vão ser, e essas populações que residem nessas áreas, por necessidade, as mais atingidas. Eu conversei com a Luciana Chacarian, doutoranda da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da FAUSP. Luciana, muito obrigada pelos esclarecimentos e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigada.